Vamos falar que hoje vai ser o último episódio do podcast.
Vamos, vamos. Daí depois a gente fala só no final, que é mentira. Ou
mas
não.
Mas se as
ou
pessoas
é muito...
não ouvirem até o final... E todo mundo vai achar que a gente realmente...
Eu acho que a gente pode falar, fazer um draminha e falar que como as pessoas estavam vendo, a gente já não tava postando na data certa e tal, e a gente decidiu que a gente ia parar com o podcast. Mas a gente não vai postar o episódio no dia 1º de abril, né? A gente só tá gravando.
É pior. A gente esquece, né? A gente é muito cansado.
Não, a gente é muito.
Bom, gente, é nesse clima de não mais 1º de abril que a gente começa o podcast.
Ai, como vocês podem perceber, a gente bagunça a data que a gente grava com a que a gente posta.
Ai, gente, é uma confusão. A gente, assim, ó... É uma confusão, literalmente. Eu não sei o que acontece, é porque eu e tu juntos dá um mix, assim, no cérebro.
É muito engraçado.
Meio
esses
doido.
Dias eu vi uma ouvinte nossa que mandou mensagem assim... Vocês não pararam com o podcast ou vocês estão postando em algum outro dia? Porque eu não consigo entender, era sempre de domingo e aí tá atrasado o podcast, eu não sei. Eu falei, ai, olha, eu também não sei. Cada semana a gente posta um dia agora.
Gente, é que tá... foi muita confusão, né, esse ano. Esse ano foi confuso, eu acho.
Foi,
esse ano foi muito confuso.
Agora a gente tá conseguindo um pouquinho melhor, vai,
Agora a gente tá voltando. A gente gravou até relatos, então assim,
verdade.
Fazia muito tempo que a gente não gravava relatos.
Não, e pra ver a nossa desorganização, a gente precisou voltar a se organizar só em abril, né? Tipo, começou abril.
Cara,
4 meses já começou o ano.
Meu, mas se tu parar pra pensar, foi uma loucura. Tu foi pra Índia, eu me mudei. Tipo, aconteceu muita coisa em pouco tempo esse ano.
Aconteceu muito. E agora eu que vou me mudar, né? Eu já contei isso, acho que contei, né?
Não, acho que no podcast não.
Ah, gente, eu vou me mudar de apartamento. Eu acho que eu já falei várias vezes que eu tava querendo mudar. E eu já tava vendo, fazia muitos meses. Já tava até cansada. E aí, a minha intenção era mudar pro apartamento com 2 quartos, né? Acho que esse era o maior problema. Além de outras coisas que eu não gosto do apartamento que eu tô hoje. Mas aí, achei um, finalmente. E eu vou mudar na semana que vem. Então, quem sabe vai ter episódio, sei lá. Vai saber o dia que vai ter episódio. Mas eu espero que eu consiga organizar bem. Porque eu não vou ter que levar tantas coisas da mudança. Então talvez seja rápido.
Tudo. E já tem móveis também, né?
Já tem alguns móveis. Aí os meus que eu vou deixar aqui, vou vender. Então vai ser correria, vai ser loucura, né? De mudança, mas eu acho que vai ser menos loucura do que quando eu vim pra esse que eu tô agora. Espero.
Ah, show. Boa. Não, e mudança é sempre correria, é sempre uma loucura, não adianta.
Sim, mas vai ser ótimo depois.
Vai.
Tô animada.
Gente. Eu já queria pesar um pouco o rolê, porque meu caso, dessa vez, ele é muito pesado.
Muito?
Ele é, tipo, muito pesado.
Mas é serial killer?
Não é um serial killer, mas é um canibal, na verdade, só que... Ah, eu não sei explicar, é muito bizarro, assim, porque ele não foi preso e ele ficou famoso.
O japonês!
Oi?
Nossa, que coincidência! É um japonês! O Issei Sagawa!
Esse...
Nossa, que coincidência! Eu tava corrigindo o vídeo pra postar no canal sobre esse cara hoje! Eu vou postar
Mentira.
Essa semana! Sim!
Sério?
Eu gravei ontem o roteiro dele!
Caralho!
Que coincidência, juro!
Muito! Amiga!
Nossa, muita conexão.
Muita, e é um caso muito pesado, que tipo, normalmente eu não faria isso aqui. Como eu achei muito doido esse caso, tipo, de tudo que aconteceu depois e tal, eu fiquei, nossa, não, vou ter que falar.
É que é um caso bem curioso, né?
Muito,
tipo, dele
muito
ficar
curioso.
Famoso depois.
Exato, exatamente.
Nossa, que
nossa,
doideira.
Que loucura. Bom...
Pois
isso.
Vai ser interessante. Bom, o meu, eu acho que não tá tão pesado hoje, porque, na verdade, não é um caso. Eu queria falar sobre a Dark Web.
Ah, mas o que especificamente?
Então, eu queria. Eu vou falar sobre o que é a Dark Web, a diferença da Dark Web para a Deep Web e coisas que você pode encontrar, sabe? Essas curiosidades
Ah,
assim que
sim.
tem lá dentro.
Eu não sei a diferença. Eu não sei a diferença entre as duas, eu acho.
Então, eu também não sabia. Eu, porque para mim, essa parte mais louca, né, da Dark Web era a Deep Web. E aí eu descobri que
É.
não, que na. Bom, depois eu vou explicar melhor, mas basicamente a Deep Web é a internet que você tem que entrar com senha. Então, por exemplo, essas que têm informações mais restritas, por exemplo, seu plano de saúde, você vai entrar com o seu usuário e senha, e aí você está na Deep Web, que é a que não é qualquer um que pode acessar. A Dark Web não, a Dark Web já é a que você tem que ter o servidor específico para conseguir entrar e que
Ah,
tem as coisas legais.
as coisas legais?
Por que você não sabia disso?
Não, como assim? As coisas legais, não é ilegais?
Ilegais. Não, eu falei
Ah, eu
ilegais.
entendi.
Ah,
Ah, tá, é porque eu acho que cortou. E aí ficou as coisas legais.
tá.
Aí eu fiquei, meu
Legais,
Deus.
eu adoro a Dark Web, entro todos os dias, tem várias coisas legais.
Gente, eu tenho muito medo Tipo, baixava coisa no torrent, essas coisas assim, eu morria de medo da Dark Web.
Nossa, sim. Eu vou até mencionar depois de um caso criminal que, tipo, o vídeo desse caso primeiro apareceu na Dark Web. E aí depois foi pra internet normal e aí que os caras foram pegos. Mas eles tinham postado na Dark Web. Foi um vídeo que me
Caraca.
traumatizou. Eu assisti quando eu era adolescente, assim. E eu fiquei muito tempo mal depois de ter visto.
Sério?
Uhum.
Bom. Depois então saberemos melhor. Então vou começar. Como eu havia falado, eu vou falar sobre o Issei Sagawa. É um japonês que em 1981 ele matou uma amiga dele, a Renée Hartwelt. E comeu os restos mortais dela. Mas o fato curioso é que ele nunca foi preso, né, pelo crime. E, bom, depois ficou famoso e tal, e muitas coisas aconteceram. Mas vamos falar um pouco então sobre o que aconteceu. O Issei, ele assassinou, ele desmembrou e comeu a Renée em 81. Ele já tinha vários pensamentos sobre isso ao longo de toda a vida dele, né? Eu acho que ele tinha 32 anos, né,
É, por aí.
quando ele cometeu o crime. Ele nasceu em Kobe, no Japão, acho que é assim que se fala, e ele estava estudando literatura em Paris na época em que ele cometeu o crime. Ele foi, na verdade, preso, né, por um tempo, enquanto ele aguardava, né, o julgamento na França. E depois ele foi extraditado para o Japão de volta. E enfim, depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas como eu comentei, depois desse crime, ele se tornou tipo uma celebridade no Japão. Ele apareceu em vários programas de entrevistas, ele escreveu tipo mangás, romances que retratavam o crime dele, literalmente. E ele até chegou a participar tipo em filmes pornôs e tal, onde ele mordia os
Ah.
atores. Olha isso. Muito doido.
Gente, o plot.
O plot total. Bom, o Issei, ele nasceu em 1949 e ele contou, né, depois de que tudo aconteceu, que ele sempre, desde quando ele se lembra, ele sempre tinha esses impulsos, assim, canibais e um certo fascínio, né, pela carne humana. Ele diz que tem uma memória da infância dele, que era o tio que se fantasiava de um monstro, colocando ele e o irmão dele em uma panela, tipo, como se fosse cozinhar eles. E aí ele, né, tipo, procurava vários contos que envolviam humanos sendo comidos, enfim. Ele culpou posteriormente a representação da mídia das mulheres ocidentais, e aí ele deu como exemplo a Grace Kelly. Ele dizia que essas mulheres desencadeavam nele essas fantasias canibais, porque ele sonhava, né, em ter essas mulheres para comer elas e não para tipo um desejo, sei lá, sexual, no caso.
Sabe uma coisa que eu fico pensando que é curiosa? Será que ele já, tipo, desde criança já tinha essa vontade e aí isso só foi aumentando com as coisas que aconteceu na vida dele? Ou será que essas brincadeiras do pai de tudo contribuíram para ele
Então,
Pra ele
eu.
ter mais
Pois
interesse.
é. Então, pode ser, né, que essas brincadeiras foram incentivando ainda mais, não sei, mas ele conta que ele sempre teve, né, desde que
Sempre
ele se
teve,
lembra, ele
né?
tinha esse, tipo, um fascínio, assim, por isso. Então, não sei. Ele também chegou a explicar que simplesmente é um fetiche que ele tem, que é, tipo assim, se um homem normal, né, gostasse de uma menina, ele ia sentir a vontade, né, de ver essa menina o mais rápido possível, de estar perto dela, de beijar ela e tal. E para ele, comer é uma extensão disso.
Ah, é tipo desejo sexual mesmo.
Exato. Tipo, é como se esse desejo que começa ali normal para todo mundo, para ele fosse para esse lado de, sei lá, comer a pessoa também. Ele sempre foi, né, uma pessoa assim, de estatura baixa, magro. Ele também se descrevia como que as pernas dele pareciam um lápis num livro dele, que inclusive foi um livro que foi best-seller no Japão.
Juro, eu não consigo
E
entender.
é bem bizarro. E ele achava que, tipo assim, ele era uma pessoa que não ia conseguir atrair esse tipo de intimidade que ele queria com as pessoas que ele desejava, sabe? E ele chegou a ter consultas com um psiquiatra quando ele tinha 15 anos. Ele achou que as consultas foram inúteis, inútil.
Inútil.
E aí ele acabou se afastando ainda mais e, enfim, né, desenvolvendo ainda mais esses desejos que ele já tinha. Em 81, depois de, né, meio que reprimir essa vontade que ele tinha, ele então, né, conseguiu realizar esse desejo dele. Ele se mudou para Paris para estudar literatura na Sorbonne, que é uma universidade de pesquisa. E lá ele disse que, tipo, essas vontades, esse canibal dentro dele meio que assumiu o controle total. Ele disse que quase todas as noites ele levava prostitutas para casa dele e tentava matar elas, atirando nelas pelas costas. E aí ele explicou isso no livro dele também, que era menos sobre comer as pessoas, mas mais sobre essa obsessão com a ideia que ele tinha na cabeça, sabe? Tipo, ele queria realizar essa coisa que ele tinha na cabeça, não importava
Ele queria
como.
saber como era, no mínimo, né?
Exatamente. Bom, e aí ele encontrou a Renée em Paris. A Renée era uma estudante holandesa que também estudava na Sorbonne, estudava com ele. E com o tempo ele desenvolveu uma amizade com ela, ele convidou ela para ir jantar na casa dela, e ela, né, tipo, eles eram colegas, ela não jamais desconfiou de nada, ele tinha a confiança dela, né? E aí ele tentou matar ela a primeira vez, sem sucesso. A arma falhou, na verdade, quando ele tentou atirar nela pelas costas. E isso só instigou ele ainda mais a matar ela. Tipo, deixou ele ainda mais histérico pra matar ela, essa tentativa falha, né, dele. E
Meu,
aí, na
essa
noite
parte para mim
seguinte.
foi muito bizarra, porque eu fiquei perguntando, será que tipo ela ouviu o barulho da arma e mesmo assim voltou no dia seguinte, mas tipo eu acho que não fez barulho, né? Eu acho que só deu uma travada ali e ele fingiu que nada aconteceu.
Exato, eu acho que foi exatamente isso. Tipo, a arma não fez nada. E aí ele seguiu a noite, sabe? Cara,
Sim.
muito doido, coitada, né? Tipo,
Coitada,
nossa.
nem sabendo de nada. E, tipo, ela devia ser mó, sabe, querendo ajudar, querendo ser amiga.
Exato. Bom, e aí na noite seguinte ela voltou lá e dessa vez, né, a arma funcionou, ela foi morta quase que instantaneamente. E ele disse que teve um momento de remorso ali quando ele viu, né, que ela tinha morrido. Ele disse que pensou em chamar uma ambulância, mas aí ele pensou: eu sonhei com isso por 32 anos e agora realmente está acontecendo, então eu vou seguir com isso. E aí, depois de matar ela, ele estuprou o cadáver e começou a cortar, né, o corpo dela em pedaços. E aí ele conta, eu não vou entrar em detalhes, mas no livro ele explica exatamente como ele fez, o que que ele cortou. Ah,
Meu, e sabe o que eu
enfim,
acho
gente, é
pior
bem.
dessa parte do livro dele ser best-seller? Porque é muito como se fosse a gente contando um caso. Tipo, as pessoas são muito curiosas de saber os detalhes. Então, tipo, a pessoa vai querer comprar pra ler, só que você
A
tá ajudando
curiosidade,
um
né?
assassino, né? Tipo, você
Você
fica
tá
curioso,
literalmente
ainda mais de
dando
ouvir
dinheiro
nas
pra essas.
palavras dele. É. Tipo, porque a gente tem interesse de assistir uma entrevista com um serial killer e com ele falando a motivação, porque ele pensou em fazer aquilo. Só que nesse caso você tá
Total.
literalmente ajudando ele, né?
É, tipo, uma coisa é a pessoa assistir uma entrevista, sei lá, no Fantástico, né? Tá fazendo uma entrevista no Fantástico com os repórteres. Outra coisa é o assassino falar assim: ah, gente, sei lá, gravei aqui um vídeo. Querem comprar pra ouvir eu falando? Tipo, tu
Tipo,
tá
que.
literalmente pegando o teu dinheiro e dando pro assassino, né?
Ainda mais, assim, eu entendo que tem alguns que o dinheiro não vai para eles, né, quando eles escrevem, tipo.
Sim.
Mas nesse caso, como ele nunca foi preso, ele tava real recebendo os lucros.
Tava real. Não, real. Ele ganhou muito. Ele lucrou muito em cima do crime que ele cometeu. Bom, por fim, né, ele disse que o único arrependimento dele, na verdade, era não ter comido ela enquanto ela estava viva.
Ai, meu Deus.
Bom, 2 dias depois dele matar ela, ele desfez, né, se desfez do que restava do corpo. O resto ele tinha comido ou congelado, né, a maior parte. E aí ele colocou as pernas, o tronco e a cabeça em duas malas e chamou um táxi. O táxi deixou ele no Parque Bois de Boulogne, onde tinha um lago que era meio isolado, assim, não era difícil chegar lá. E ele tinha planejado jogar as malas, nesse lago. Só que tinham algumas pessoas ali e as pessoas notaram que as malas estavam pingando sangue e chamaram a polícia. E aí a polícia foi até lá, encontrou ele, interrogou ele no local e a resposta dele foi: eu matei ela para comer a carne. Tipo,
Ele
ele
confessou.
super falou assim, como se não fosse nada,
Confessou
para a
na
polícia.
lata.
E aí ele esperou pelo julgamento dele por 2 anos dentro de uma prisão na França. E aí, quando finalmente ele, né, chegou o momento dele ser julgado, o juiz, declarou ele legalmente insano e incapaz de estar no julgamento, retirando as acusações e ordenando que ele fosse mantido em uma instituição mental. Só que, como ele não era francês, ele foi deportado de volta para o Japão, onde ele deveria, né, teoricamente, passar os restos da vida dele num hospital psiquiátrico. Só que, tipo, o Japão é um outro país, então por que que o Japão vai seguir as leis da França, por exemplo, se não teve um julgamento no Japão? Não faz sentido. Então não foi nada disso que aconteceu. Como as acusações na França ficaram na França, e, tipo, a França não, sei lá, não compartilhou com o Japão os documentos do tribunal e tal. Os japoneses não tinham nada contra o Issei, não
Não
tinha
tinha um
nenhum caso
caso, né?
contra ele. E aí não tinha o que fazer, não tinha como prender ele se não tinha nada contra ele lá no Japão. Então, no dia 12 de agosto de 1986, ele se internou no hospital psiquiátrico em Tóquio. Mas, assim, passou um tempo, ele mesmo saiu do hospital e ficou livre desde então. Tipo, acho que ele
Nossa, que
ficou um
absurdo.
pouquíssimo tempo no hospital, na
Será que
verdade.
será que a França não sente um remorsozinho? Né?
Meu, não sei. Talvez o juiz sinta, né? Porque, imagina, você julgar esse caso e aí não acontecer nada.
Meu, não dá pra entender, sério. A pessoa saiu 100% impune.
100%. 100%. E, tipo, confessou o crime total, sabe? Bom, o Issei, a partir daí, era uma pessoa livre, como qualquer outra. Ele caminhava livremente por Tóquio, morava onde ele quiser, fazia o que ele quisesse. E aí, ele chegou a relatar que ele continuava com essa vontade de comer pessoas. E normalmente essa vontade vinha mais intensamente em junho, que era quando as mulheres começavam a se vestir com menos roupas e mostrar mais a pele, que é verão lá, né, no caso. E, enfim, ele nesse mesmo relato dele, ele falou que naquele mesmo dia ele tinha visto uma menina com um derrière, uma bunda muito bonita, no caminho para a estação de trem. E quando ele vê esse tipo de coisa, ele pensa em comer a pessoa. Tipo, ele
Meu,
pensa
isso que é
em.
um absurdo. Tipo, dá pra ver que a pessoa não tá recuperada, que ele ainda tem,
Total.
sabe, essas vontades, que ele pode fazer de novo.
Exato, ele chegou até a falar que o que ele não suporta é a ideia de deixar a vida, tipo, de morrer sem nunca ter, por exemplo, provado a carne daquela pessoa que ele viu na estação de trem.
Meu, que absurdo, sério. Como que você deixa um cara desses livre?
Não, e o pior, ele chegou também a falar que ele quer comer de novo pessoas enquanto ele estiver vivo, para pelo menos ficar satisfeito quando ele morrer. E aí, como a gente comentou, ele lucrou, ele capitalizou muito em cima do crime dele. Ele escreveu resenha. Tipo assim, ele fez muita coisa, gente. Ele escreveu resenha para restaurante, para revista. Ele dava palestras falando sobre o crime dele, sobre os desejos dele. Ele chegou a publicar mais de 20 livros durante a vida. Teve um livro dele que era o mais recente, que se chamava Fantasias Extremamente Íntimas de Garotas Bonitas. Muito problemático. E aí, nesse livro tinha, tipo, várias fotos desenhadas por ele mesmo, e até outros artistas que desenhavam fotos e ele colocou no livro. E a vontade dele era que as pessoas que lessem os livros dele parassem de pensar nele como um monstro e normalizassem ele. No
Vamos
caso, tipo.
normalizar o canibalismo, então.
Bom, o Sagawa, ele morreu de pneumonia no dia 24 de novembro de 2022, ano passado, faz pouquíssimo tempo. E no funeral dele, né, teve a presença apenas de familiares e parentes. Foi fechado, né, para o público. E é isso. Ele viveu livre e nunca pagou pelos crimes dele até o momento da morte.
O mais engraçado é que ele veio de uma família rica, ainda lucrou com o crime dele
Total.
e é isso.
Total, ele
E
teve
viveu.
todo o apoio, né? Tipo, o pai dele era super rico no Japão, era tipo um
Sim.
magnata, então contratou ótimos advogados. Os advogados que conseguiram, na verdade, que ele fosse declarado como incapaz, né, de estar no julgamento e tal. E ficou livre, ficou por
Sim.
isso.
E pra mim, o mais bizarro foi ele fazer pornô fingindo que tava comendo a carne de uma mulher. Tipo assim,
Sim,
as
mordendo,
pessoas
né?
ainda usaram isso, né? Sério,
Muito
gente, é
bizarro,
doentio,
bizarro.
doentio.
Demais. Não, é muito bizarro esse caso. Muito bizarro.
É, tem vários criminosos aí que acabam virando celebridades, né?
Sim. Mas eu acho que um caso desses que, tipo assim, ele não pagou pelo crime e ainda conseguiu lucrar em cima.
Sim, são poucos, né? Eu nunca tinha
É.
visto, acho, algo
Eu
assim.
também não. Nunca tinha visto. É muito,
Doideira
muito bizarro.
demais.
Demais.
Bom, vamos falar sobre a Dark Web, então.
Vamos, Dark Web.
A Dark Web não é acessível por navegadores comuns, que a gente entra sempre, mas só por um navegador chamado Tor, que ele usa uma rede de conexões anônimas para garantir o sigilo dos usuários e até para esconder eles, né? O nome Deep Web antes era conhecido como um lugar onde produtos e serviços ilegais poderiam ser vendidos e comprados, mas esse, assim, as pessoas às vezes usam o termo Deep Web e Dark Web como sinônimos, mas eles não são iguais. Bom, as duas têm conteúdos que não são públicos por vários motivos, como, por exemplo, acesso pago ou questões de privacidade. E aí você acessa a Deep Web regularmente, mas você não percebe. Por exemplo, se você logar, como o exemplo que eu dei, se você logar no site do seu plano de saúde para enviar mensagem para o seu médico ou para ver resultados de exames e tal, você está na Deep Web. O mesmo vale para a leitura de documentos internos, corporativos do seu trabalho, isso também é Deep Web. Não é obscuro nem perigoso, mas só é disponível com acesso se você tiver as credenciais de login, né? O conteúdo da Deep
Sim, não
Web
é
representa
público, né? Não é
grande.
todo mundo.
Isso. O conteúdo da Deep Web representa grande parte da internet, mas a diferença é que o conteúdo da Dark Web é propositalmente escondido pelos proprietários e requer esse software especial, que é o navegador chamado Tor, para ser acessado. Bom, o Tor, ele garante que os usuários se comuniquem mantendo o anonimato. Então, ele envia solicitações de pesquisa por meio de uma vasta rede de servidores proxy espalhados pelo mundo, para que qualquer coisa que você visualize não possa ser rastreada de volta até o seu computador.
Nossa.
Sim. Esse navegador funciona desse jeito, mas tem alguns indivíduos empreendedores que também aproveitam o anonimato para comprar e vender todo tipo de coisa ilegal. Tem algumas pessoas que usam isso do anonimato sem envolver crimes, né? Tem outras coisas boas também. Mas ele é muito útil onde o acesso à internet é monitorado ou restrito. Então, por exemplo, pessoas, sei lá, da Coreia do Norte que não têm acesso à internet conseguem entrar por esses servidores se mantendo anônimas e acessar a internet como uma pessoa comum. Mas para acessar sites específicos lá dentro é um pouco diferente. As páginas da Dark Web terminam em .onion ao invés do tipo .com, .org, etc. E os sites lá dentro também não têm endereços diretos ou fáceis de lembrar. Então, mesmo que você está tentando acessar a versão da Dark Web do Facebook, escrever facebook.onion não vai te levar até lá. Tem várias letras e números aleatórios misturados no endereço, no meio. E eu só achei bem curioso, porque eu não sabia. Outra coisa que acontece é que, como o Tor, você não sabe, a pessoa não sabe onde você tá e nem quem você é, os resultados da busca podem aparecer até em outra língua, porque ele pode entender que você tá em qualquer lugar no mundo, baseado na forma que você usa a internet.
Nossa.
E assim, usar na maior parte do mundo é legal usar o Tor, não tem nenhum problema, mas tem algumas exceções de países, como na Venezuela e na China. Então, isso não significa que se você tá usando o Tor, você tá cometendo um crime, mas não significa também que você tá autorizado a consumir conteúdo ilegal, né?
Sim.
É que eu lembro que teve uma vez, quando eu tava na faculdade, que eu instalei o Tor, porque eu fiquei curiosa, né, de entrar na Dark Web. E aí eu já
Mentira.
tava tipo, meu Deus, eu vou usar o Tor e o FBI vai bater na minha porta e vai chegar um helicóptero aqui, eu vou
A
ser
maior
preso.
criminosa desse país.
Pois é, fiquei muito tensa. E aí ele tem várias camadas de criptografia, ele também exclui seu histórico de navegação, apaga todos os seus rastros, impede que os sites se identifiquem e rastreiem você. E assim, apesar das medidas não serem infalíveis, elas são muito boas. E aí quando você entra na Dark Web, tem os mecanismos de pesquisa para você encontrar os sites. Só que é muito difícil de você encontrar qualquer site, sabe? Você basicamente tem que saber exatamente o que está procurando.
Sim.
E aí os resultados de pesquisa também muitas vezes são repetitivos, aparece muita coisa irrelevante lá dentro da Dark Web, né? O que você pode fazer? Você poderia comprar números de cartão de crédito, todos os tipos de drogas, armas, dinheiro falso, credenciais de assinatura roubada, contas hackeadas, tipo da Netflix, coisas assim.
Nossa.
Softwares que te ajudam a invadir computador de outras pessoas. Então tem todo de tipo de coisa ilegal mesmo. Você pode contratar hacker para atacar outros computadores para você. Pode comprar nome de usuário, senha. E assim, depois a gente vai falar da parte mais obscura, tá? Mas nem tudo é ilegal. A Dark Web também tem um lado super legítimo. Você pode entrar num clube de xadrez, você pode entrar numa rede social que é o Facebook do Tor. Tem vários livros também que às vezes foram proibidos no seu país por nada, sabe? E aí você pode acessar esses livros e obras de arte.
Ah, isso é legal.
Então, tem uma parte muito legal também. Só que é muito difícil, né? As pessoas vendem coisas na Dark Web, às vezes eles decidem parar de vender, o site não existe mais, então tem que tomar muito cuidado. E os policiais, né, os investigadores e tal, estão cada vez melhores em encontrar e processar proprietários de sites que vendem bens e serviços ilícitos. Em 2017, por exemplo, uma equipe de cyber policiais de três países fechou com sucesso um site chamado AlphaBay, que era a maior fonte de contrabando da Dark Web. E aí, isso deixou todo mundo bem preocupado, né? As pessoas que anunciam lá. Só que muitos dos comerciantes desse site simplesmente migraram para outro lugar, o que é um problema, né? E a Dark Web floresceu muito por causa do Bitcoin, que é uma criptomoeda que permite que as partes realizem uma transação confiável sem conhecer a identidade uma da outra. Então, muitos dos pagamentos dentro da Dark Web são com Bitcoins.
Ah, sim.
Bom, enfim. É basicamente isso que acontece dentro da Dark Web. E aí, tem essa parte mais creepy, que a gente nunca vai saber se é verdade ou não, mas tem muitas pessoas que fazem vídeos de coisas muito tensas que você consegue comprar lá. Isso vai desde bonecas humanas, que basicamente são, né, crianças sequestradas, que eles dizem arrancar os
Que
braços e as
horror.
pernas e as cordas vocais. E aí eles vendem essas crianças
Meu
para ser uma
Deus.
boneca para os donos. E eu não sei exatamente como isso funciona, porque, tipo, de acordo com as coisas que você lê, elas são transportadas pelo mundo todo. E esse tipo de coisa você nunca vai saber se é verdade ou não, porque é um negócio super ilegal, super escondido, e as pessoas só falam sobre isso. Mas dizem que tem isso, você pode contratar assassino de aluguel também, se você quiser. Tá tudo lá dentro. E aí, o que eu tava falando sobre o vídeo que eu vi que
Credo.
apareceu primeiro na Dark Web é um vídeo muito famoso, que talvez você já tenha ouvido falar. É de um caso criminal. O vídeo chamava Three Guys, One Hammer.
Não.
Ou Two Guys. Não, acho que era Three Guys. O que
Nunca ouvi
significa
falar.
três homens e um martelo, né? E
Sim.
aí, basicamente, esse vídeo eram uns garotos poloneses. Eu não sei quantos anos eles tinham, mas eu vou chutar entre 18 e 21, vai. Eles eram novos, assim. E aí, eles estavam andando de caminhonete. E aí, tinha um morador em situação de rua na beira da estrada, assim. E aí, eles vão falar com esse morador. Ele é um velhinho, assim, fofíssimo. E aí eles falam que vão ajudar ele, vão dar comida para ele e tal. É só ele ir pro carro junto com eles. Ah, eu fico mal até de pensar, porque eu vi o vídeo. Não vejam o vídeo, gente. E aí ele entra no carro e aí eles levam ele pro meio de uma floresta. E aí eles começam a torturar ele, sabe? Bater nele com um
Meu
martelo.
Deus.
E aí, por isso que chama Three Guys, One Hammer, sabe? Eles vão filmando todo o processo. E é um absurdo porque eles ficam rindo, sabe? Você vê o homem com dor, chorando,
Meu
e
Deus.
eles continuam rindo e continuam aquilo. E aí, esse vídeo foi. Eles lançaram na Dark Web, né? E aí, depois vazou da Dark Web para os sites normais. Eu acho que foi para um fórum da internet normal. E aí, os policiais conseguiram assistir esse vídeo e prender esses garotos que fizeram isso. Então, foi
Ah,
uma coisa boa.
prenderam.
Prenderam, eles foram presos, mas foi um caso
Que bom.
absurdo. E aí, hoje, eu nem sei se você consegue acessar esse vídeo, porque teve todo um processo para tirar ele da internet mesmo. Eu não sei. Eu vi faz muitos e muitos anos, e eu acho que eu assisti, tipo, 20 segundos e eu parei, e isso me deixou passando mal por dias. Foi terrível. Nem sei porque que eu vi, gente. Nossa, eu era muito curiosa na época. Não, sabe quando você sabe que você vai ficar mal e você fala, ai,
Sei.
mas eu queria muito saber? É um
Sim.
saco. E
A
existem muitos.
curiosidade é mais alta.
Sim. E aí existem muitos desses casos. Tem vários vídeos no YouTube que, se vocês procurarem sobre Dark Web, vocês vão ver pessoas descrevendo. Assim, olhando as coisas que tem na Dark Web, descrevendo os serviços que eles já encontraram lá dentro. Um deles também é muito engraçado, que é tipo um site que você entra, que é um site de gnomos. Sabe aqueles gnomos de jardim? E aí, é um serviço que você pode contratar para pregar uma peça em uma pessoa que você não gosta. Então, você contrata o serviço, e aí tem vários tipos. Eles podem encher o quintal da pessoa do nada com gnomos de jardim. Tipo, a pessoa acorda no dia seguinte, tá cheio de gnomos de jardim. Você também pode fazer o gnomo fantasma, que eles vão lá, colocam o gnomo, tipo, na janela da pessoa. Aí, no dia seguinte, tá na porta de entrada. Daí, depois, tá, sabe assim?
Meu
E
Deus,
aí você pode
chocado.
contratar esses pacotes. Tipo, aí teve um cara que eu tava vendo, acompanhando, que ele contratou o serviço para ver como funcionava. E assim, é muito bizarro, porque eu acho que você manda o um endereço pra pessoa. Só que ele começou a perceber os gnomos aparecendo na casa dele, e teve uma hora que um gnomo tava dentro do quarto dele. E ele não sabe como essas pessoas tiveram acesso a isso, como conseguiram entrar, sabe? Então é um negócio bem creepy,
Claro.
bem bizarro, e
É
são pessoas
muito
muito
creepy.
especialistas, assim. Então,
É
você consegue
muito
acessar tudo isso,
creepy.
mas eu acho que para pessoas comuns, por exemplo, no dia que eu instalei o Tor e fui tentar fuçar na Dark Web, nossa, eu não achei absolutamente nada. Tipo, eu também não fiquei pesquisando que eu tava morrendo de medo. Mas não é um negócio que, nossa, instalou, abriu o navegador, vai aparecer coisa ilegal para você. Não. Você
Não,
tem
claro que não.
que. Pois é.
Você tem que ir
Assim, eu não
atrás, né?
recomendo, não acho que ninguém deveria acessar a Dark Web, mas eu acho
Ah,
que é
não
muito
tem pra
curioso
quê.
a gente saber que existe um negócio. Sabe, existe muita coisa que a gente não conhece e que rola por
É.
trás aí.
Verdade. Eu sempre morri de medo da Dark Web. Eu ia até falar, você foi muito corajosa em baixar o negócio e querer ir atrás, porque
Sim.
eu sempre morri de medo. E, tipo, eu tinha medo, por exemplo, ah, vou baixar um torrent. Eu tinha medo de baixar a torrent porque eu achava que era, tipo, Dark Web, entendeu? Eu achava, tipo, ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu morria de medo, muito, muito, muito.
Meu, mas eu tinha muito medo também, tanto que eu baixei num dia, no dia seguinte eu já apaguei, e aí, tipo, apaguei meu histórico, apaguei tudo, morrendo de medo da polícia bater na minha porta, e, tipo, eu não fiz nada de errado, sabe? Eu fiquei em choque, eu
É,
não
eu
tenho
acho que o
coragem.
pior da polícia bater na tua porta é o gnomo batendo na
Pois
tua
é,
porta.
imagina um gnomo lá aparecer, abre a porta, você ouve barulho de alguém batendo, aí você abre a porta e tem um gnomo de jardim ali, ó, só parado. Imagina!
Imagina, cara, deve ser muito engraçado. Mas também, tipo
Deve.
assim, ai, daí tu quer pregar uma peça na pessoa, tu dá o endereço da pessoa e depois dá alguma merda.
Pois é, pois é, eu ficaria muito medo, eu ia querer processar se alguém fizesse isso comigo. Bom, e aí, tipo, só para finalizar, né? Aí o material que você, tipo, ficaria surpreso, que tem lá, são edições de texto de livros difíceis de encontrar, coleções de notícias políticas de sites populares. Tem, tipo, guia de túneis embaixo de universidade, sabe? Tipo, mapa de túneis para você andar embaixo da
Nossa.
universidade. Também tem várias discussões que você pode conduzir de forma anônima, o que é bom, né? Porque às vezes tem temas que você quer falar e você não quer, tipo, revelar sua identidade, enfim. Também tem vários sites de denúncia, inclusive uma versão Dark Web do WikiLeaks. Que WikiLeaks começou na Dark Web? Eu não sei.
Eu não sei também.
Eu acho que talvez sim. Ah, posso estar inventando, gente, mas eu acho que o WikiLeaks foi um negócio que surgiu na Dark Web porque ele revelou muitos documentos sigilosos do governo, né? Então talvez ele tenha começado na Dark Web para não ser capturado mesmo. Ah, o Pirate Bay também, que é o site de baixar torrent, você já deve ter usado. Ele, assim, hoje em dia é muito difícil acessar ele, mas ele, na Dark Web ele existe ainda.
Ah, sério? Nossa.
Sim. Então é isso.
Gente, que loucura. Nunca
Sim,
acessem
eu
Dark
acho que
Web.
também deve ser a Dark Web deve ser muito usada por espiões e agentes
Ah,
especiais,
claro.
sabe?
Sim, para não deixar rastros, para conseguir ver
Pois é.
coisas. É.
Ah, e inclusive aqueles fóruns que a gente via, que a gente já até falou de alguns casos, tipo fórum de canibalismo, fórum de pedofilia.
É
Tipo,
tudo
essas
lá.
coisas é sem lei. É lá, meu, existe abertamente. E é muito
Sim, é, tá
difícil de
sem lei.
encontrar, sabe? Por isso que esses criminosos conseguem se safar, às vezes, muito fácil, porque os policiais não conseguem alcançar. Tipo, tá rolando e você não consegue acessar o site, você não consegue descobrir quem tá
Sim.
lá, é tudo anônimo.
Sim, isso é muito bizarro, né? Como que consegue ser anônimo? E tá rolando isso muito, né? Agora com esses ataques nas escolas e tal, tipo, eles tudo se combinam, né, por esses fóruns assim na Deep Web, Dark Web.
Na Dark Web. É, também tinha aquela polêmica de ter aqueles Red Rooms, lembra? Que é tipo um quarto. Aqui isso eu acho que é mentira, porque eles falavam que era uma live que você colocava alguém e aí, tipo, a pessoa era torturada ao vivo e as pessoas ficavam assistindo. Mas
Ah, eu
eu já
lembro
ouvi,
disso.
eu acho que isso é fake news, porque alguém me falou alguma vez que não dava para você fazer live na Dark Web, entendeu? Não sei, mas são várias, assim, são várias teorias da conspiração, várias coisas que as pessoas chutam que acontece lá e que provavelmente a gente nunca vai ficar sabendo.
É, não, e que. Nossa, horrível. Bom, gente, então é isso.
É isso.
Mais um episódio.
É. Não foi 1º de abril?
Não, sabe-se lá, Deus, que dia é hoje? Que a gente também
Né?
não sabe.
E é isso,
Mas é
até a
isso.
próxima.
Até a próxima.